Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 10 de junho. Lá fora hoje o calor continua a apertar, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. A OCDE avisa que o mundo faz face à pior recessão económica dos últimos 100 anos. Dezenas de pessoas mortas em ataques de islamitas na Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Ativista angolano processado em Lisboa pela Embaixada de Angola. Deputados prometeram doar parte dos seus salários para o combate ao coronavírus. Será que o fizeram? Vamos averiguar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, disse que a pandemia do coronavírus provocou a maior recessão económica em quase 100 anos e avisou que a situação poderá piorar antes de começar a melhorar. Numa conferência de imprensa em Paris, o secretário-geral da organização, Angel Gurria, disse que este ano a economia global poderá ter um declínio de 6%, a maior queda nos 60 anos de existência da organização. Gurria disse que centenas de milhões de pessoas perderam os seus empregos, sendo as atividades mais afetadas o turismo, viagens aéreas e pequenas e médias empresas. Na Nigéria, combatentes do Grupo Islâmico da África Ocidental mataram na terça-feira 69 pessoas num ataque a uma aldeia pastoril do nordeste do país. Isto de acordo com um relatório divulgado hoje por elementos da segurança. Os assaltantes atacaram a aldeia de Felo, no distrito de Gúbio, no estado de Borno. Várias fontes disseram que o número inicial de 59 mortos, comunicado na terça-feira, foi revisto após a descoberta de 10 novos corpos em redor da aldeia. O Congresso americano iniciou hoje audiências sobre reformas no modo de atuar da polícia, na sequência da morte do africano-americano George Floyd, que morreu quando foi preso pela polícia em Minneapolis e cuja morte provocou manifestações através dos Estados Unidos e outras partes do mundo. O seu irmão, Philonise Floyd, falou perante o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes e apelou aos legisladores para tomarem medidas urgentes. O Comitê Judicial do Senado, controlado pelos republicanos, planeia audiências na próxima semana. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu ao Mali que investigue a morte de várias pessoas no centro do país, por suspeita de que as forças armadas possam estar envolvidas. Borrell disse que a União Europeia expressou a sua indignação e profunda preocupação com o que constitui uma clara violação dos direitos humanos após terem sido assassinadas mais de 40 pessoas, incluindo mulheres e crianças, entre os dias 3 e 5 deste mês. O coordenador da política externa da União Europeia acrescentou que o Bloco está totalmente mobilizado em conjunto com os Estados da região do Sahel para alcançar a estabilidade, desenvolvimento e segurança na região. Cerca de 200 pessoas morreram ou desapareceram nos últimos meses às mãos dos soldados do Mali, Niger e Burkina Faso a pretexto de operações contra o terrorismo no Sahel, denunciou a Amnistia Internacional num relatório publicado hoje. O relatório, que avisa execuções entre fevereiro e abril de 2020, diz que soldados do Mali, Niger e Burkina Faso arrasaram povoados e mataram ou fizeram desaparecer pelo menos 199 civis. Algumas destas mortes, considera a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, podem configurar execuções extrajudiciais, sendo que entre as vítimas se contam vários deslocados internos. O Parlamento etíope aprovou hoje a extensão por mais um ano do mandato do primeiro-ministro Abiy Ahmed, após o adiamento das eleições de agosto, dois dias depois de um importante político da oposição ter renunciado ao cargo de presidente da Câmara Alta em aparente protesto pelo adiamento das eleições. A resolução prolonga também o mandato dos parlamentares federais e regionais. Ainda de acordo com a decisão, as eleições devem ser realizadas dentro desse período e logo que as autoridades de saúde considerarem que a Covid-19 já não é uma ameaça à saúde pública. A Turquia rejeitou hoje uma proposta do Egito para um cessar-fogo na Líbia, afirmando que a proposta visa tentar salvar forças rebeldes de Khalifa Haftar, na sequência do colapso da sua ofensiva contra a capital de Trípoli. O Egito apoia Haftar e a Turquia, o governo sediado em Trípoli e reconhecido internacionalmente. A Rússia e os Emirados Árabes disseram apoiar a proposta egípcia. A Rússia e os Emirados têm sido os principais fornecedores de ajuda ao líder rebelde Khalifa Haftar. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram a guerra na Líbia numa conversa telefónica na segunda-feira, disseram as autoridades turcas. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse que os dois chefes de Estado concordaram em analisar em conjunto os próximos passos a dar na Líbia. A agência de notícias russa TASS disse que Erdogan discutiu hoje a situação na Líbia com o presidente russo Vladimir Putin, mas não foram dados os outros pormenores.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O conhecido ativista angolano Manuel Nito Alves está a ser processado em Lisboa, onde se encontra a fazer uma formação. A queixa foi apresentada pela embaixada angolana naquele país, na sequência de uma manifestação ocorrida em Lisboa, em novembro do ano passado, contra o consulado de Angola. Segundo a acusação, o jovem terá proferido, na altura, palavras contra as autoridades angolanas, consideradas de insultuosas e caluniosas. Em Luanda, um grupo de jovens do chamado Movimento Revolucionário promete fazer um protesto na próxima semana, junto ao Ministério das Relações Exteriores, para exigir que o processo, caso avance, seja transferido para Angola, à semelhança do que aconteceu ao processo de Manuel Vicente, que foi transferido de Portugal para Angola. Manuel José.
Segundo a acusação que está a ser dirigida pela secretária do gabinete do cônsul angolano em Lisboa, a senhora Jamila Ferreira, Nito Alves é acusado de injúria, calúnia e palavras insultuosas contra as autoridades angolanas em Portugal, onde o processo corre os seus trâmites. Porque há alguns elementos pertencentes ao grupo de jovens revolucionários. Diz que vai começar um protesto a partir da próxima semana junto ao MIREX, o Ministério das Relações Exteriores do país, para que o processo do jovem Revu seja transferido para Luanda, como diz o porta-voz Emiliano Katumbela.
A senhora que abriu o processo contra o jovem ativista Manuel Nito Alves, que se encontra lá em Portugal, ela própria é proveniente também de uma família de gatuno, né, daqueles que assaltaram o poder, que hoje continuam sempre no poder. Nós vamos fazer a solicitação. Caso o ministro das Relações Exteriores não fizer o mesmo, os protestos também não vão terminar. Aconteceu mesmo o processo daquele cidadão chamado Manuel Vicente, que é conhecido como corrupto. Isso, o processo foi transferido de Portugal para aqui, para Angola, como também deve acontecer do Nito Alves. Vai se resolver aqui, perante a nós. Temos que estar no tribunal assistindo o julgamento dele. Lá em Portugal não vai dar certo.
O jurista Pedro Capracata diz que, segundo a legislação portuguesa, caso o processo vá a julgamento, pode acontecer em território português.
O crime tem que existir, terá ocorrido no território português. Então, a lei aplicada é a lei do território português. Se porventura haver acordo entre os dois estados, então aí é a coisa que está de tradição.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Ministério Público revelou que está para breve o julgamento do antigo administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado. Ele é um dos suspeitos no desvio de quase 900 milhões de kwanzas do maior mercado informal. Guardado era também o primeiro secretário municipal do MPLA, está em liberdade provisória após ter cumprido prisão preventiva. Vai igualmente a julgamento a ex-administradora do município da Bahia, Farta Maria João, num outro processo de peculato e corrupção. João Marcos.
O anúncio feito pelo subprocurador-geral cessante Herculano Chilanda chega numa altura em que a Inspeção de Finanças tenciona alterar o modelo de gestão do Mercado do 4, o epicentro do processo, exigindo à administração municipal um concurso público e pagamentos a privados por via de ordens de saque, conforme apurou a Voz da América. Debaixo deste clima de tensão, com a empresa empresa gestora, a Transmaia e a Associação de Feirantes em rota de colisão, vai a julgamento Carlos Guardado, uma vez reunidos os elementos de prova, segundo o magistrado. Agora no Tribunal da Relação, atualmente com um novo Subprocurador-Geral da República, titular na província, Carlos Santos, vindo de Malange, Benguela tem 33 processos de corrupção em instrução preparatória. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A expansão do coronavírus em Angola tem surpreendido muitos porque, felizmente, e pelo menos até agora, não ter atingido os números que muitos receavam. Especialistas fazem notar que, se é verdade que a testagem não é muita e que, portanto, não se sabe ao certo qual o número de infectados, o facto é também que não houve um aumento de pessoas a irem aos hospitais com os sintomas da doença, pelo que os números oficiais de infectados podem estar, em certa medida, corretos. Será que os fracos números são resultado das medidas de prevenção do governo? Ou haverá outras razões? Angola acaba de criar uma equipa multidisciplinar que integra instituições tituladas pelo Ministério do Ensino Superior para estudar a imunidade dos cidadãos e o comportamento da Covid-19 na população angolana. Quem o disse foi a Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. O Venâncio Rodrigues, com os pormenores. E a reação?
A ministra disse ser a pretensão de Angola pedir a colaboração de instituições internacionais para estender as linhas de investigação ao sequenciamento genético para aferir se o coronavírus tem sofrido outro tipo de mutações e a ter um comportamento diferente entre os angolanos.
Que têm vários projetos de investigação e uma das linhas de investigação que eles têm em vista é mesmo estudar a imunidade da Covid-19 na nossa população, o comportamento do coronavírus na nossa população e ir mais além, em colaboração com outras instituições de investigação no estrangeiro, fazer o sequenciamento genético, porque poderá muito bem ser que o coronavírus que tem estado a afetar a nossa população tenha sofrido outro tipo de mutações e está a ter um comportamento diferente entre nós.
O médico pediatra Luís Bernardino defende, entretanto, que o país devia avançar para estudos mais simples que não impliquem grandes investimentos e recurso à ajuda externa.
Mais complicado, mas pelo menos para fazer o estudo epidemiológico da doença em países como Angola. Não temos know-how, não é, para fazer estudos genéticos dessa ordem, não é? O que é factível fazer sem essa ambição? Não é? Eu penso que será, de facto, fazer a serologia, não é? Para a serologia, talvez um pouquinho mais tarde, não é? Para ver realmente até que ponto, o que é que se passou em Angola. Em Angola houve uma pouca difusão da doença, de acordo com o Ministério, devido pelas medidas que se tomaram, ou o que se passou foi que houve uma epidemia silenciosa, isto é, pode ter tido, o vírus pode ter espalhado sem se manifestar. E como, de facto, se fazem poucos testes em Angola, até que ponto é que a gente acompanhou a real expansão do vírus na comunidade angolana? Isso é que eu acho que é um problema prático bastante importante, não é?
Os dados sobre a evolução da Covid-19 no país revelados pela titular da saúde na habitual sessão de atualização apontavam para o surgimento de mais 4 casos positivos de contágio importados em cidadãos angolanos que chegaram recentemente da Rússia. O quadro epidemiológico nacional viu aumentar deste modo o número de infectados para 96 casos positivos, 34 importados, 62 de transmissão local, dos quais 4 óbitos, 38 recuperados e 54 ativos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando do combate ao coronavírus, de recordar agora aqui que os deputados dos dois principais partidos de Angola anunciaram no início de abril contribuir com parte dos seus salários desse mês para o combate ao coronavírus. Os parlamentares do MPLA prometeram doar 25% do salário, enquanto os do maior partido na oposição, a UNITA, disseram ter decidido doar 50% dos seus vencimentos. O Coque Mokuta foi, entretanto, tentar saber se isso na verdade aconteceu.
Para confirmar as doações, a Voz da América contactou o porta-voz da UNITA, Marcial Tachala, que negou dar entrevista e remeteu-nos ao presidente da bancada parlamentar, Liberty Chiaka, que em insistentes chamadas nenhuma foi atendida. O mesmo aconteceu com as chamadas efetuadas ao Albino Carlos, porta-voz do MPLA, que no início da campanha havia garantido que os seus deputados já estavam a contribuir. Entretanto, para o jornalista Elídio Manuel, apenas valeu a intenção, mas não se conseguiu aferir o cumprimento da promessa.
Eu acho que deveria haver maior publicidade, já que eles se prontificaram a fazer isso, deram a conhecer publicamente, também não custava publicamente, tanto pelos canais que eles têm de fazer, dar a conhecer a opinião pública, que foi que conseguimos arrecadar X e com esse dinheiro conseguiu-se fazer isso, conseguiu-se fazer aquilo. Portanto, é extremamente difícil tanto dizer se contributo, tanto peso ou não, na questão tanto da ajuda, mas já valeu, pronto, mas seja como for, valeu a intenção.
Já o analista político Rui Candove entende que estas promessas não passaram de atos propagandísticos que visava ludibriar o eleitorado. Segundo Candove, não existem números nem relatórios que possam garantir a distribuição dos valores prometidos.
Fazer anúncios faraônicos em como os representantes do povo iriam repartir ou tirar parte do seu salário para apoiar as vítimas do Covid, com honras de destaque nos vários meios de comunicação, é claramente uma aproximação propagandística com o objetivo de tirar proveito político. Isso é que não é correto. Agora, é muito mais difícil ainda, é muito mais difícil para a avaliação, apreciação e julgamento da sociedade civil quando não há números, não há relatórios, não há indicadores que confirmam que a promessa feita, honras e muita publicização, foi de facto concretizada. E aí parece que estamos mais diante de um jogo político do propriamente preocupados com o bem comum, preocupados em olhar para as populações.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras na Guiné-Bissau e continue connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Balcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na sexta-feira temos o Angola Fala Só com dois médicos, Laurinda Francisca Kiangala e o Dr. Adriano Manuel. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Vamos falar sobre a saúde geral em Angola, a Covid-19 e a questão dos médicos cubanos. Pode enviar já as suas perguntas, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584, +1 908 652 4584, ou pode também enviar perguntas pelo Facebook, a morada é VOA Português, para a doutora Laurinda Francisca Kiangala e para o doutor Adriano Manuel. De intervenção nos municípios PIBA é uma das armas do governo angolano para combater o subdesenvolvimento e falta de infraestruturas em várias zonas do país. A Huila é a província com mais projetos ao abrigo deste programa e o Teodoro Albano diz-nos que alguns meses depois de ter arrancado, algumas administrações municipais nessa província, a Huila, começam a anunciar já a conclusão de alguns projetos. Teodoro.
Na circunscrição de Kipungo, que dista cerca de 120 km da cidade de Lubango, 4 dos 14 projetos de âmbito social estão na parte final da sua execução. 2 escolas com 7 e 12 salas de aulas, respectivamente, a reparação de 2 pontes, a reabilitação de 25 km de estradas, a construção de uma loja de registros, a par de projetos ligados à energia e águas, são algumas das obras contempladas para o município. A administradora municipal de Kipungo, Amélia Casimiro, antevê melhorias importantes na região com a implementação do PIME.
Em termos de execução efetiva, temos quatro projetos quase que prontos, quase que a terminar em termos de construção. E os outros 10 projetos estão todos numa fase inicial.
O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios para Kipongo reserva verbas acima dos 1.500 milhões de kwanzas. Numa visita recente de avaliação às obras em curso, o governador da UILA, Luís Nunes, pediu rigor na sua implementação e disse que os projetos do PIM são os únicos até agora com financiamento assegurado.
É o único programa que neste momento temos a certeza que tem dinheiro. Fazer com que os empreiteiros cumpram na íntegra o que está estipulado nos contratos, a nível de tempo, a nível de qualidade de obras, fazer uma pressão para ver se o termo das obras seja o mais rápido possível, se possível antes do tempo estipulado nos contratos. É lógico que numa altura destas tão difícil, uma crise aguda que se debate sobre o nosso país a nível económico, se não levarmos avante a nível de fiscalização este programa, podemos mais tarde sofrer com as consequências.
A UILA tem neste momento 58 de 159 projetos em execução nos seus 14 municípios no âmbito do PIM, que a tornam na região do país com o maior número de projetos em implementação, de acordo com o relatório do Grupo Técnico de Acompanhamento referente a março e abril do corrente ano. A nível dos 164 municípios de Angola estão em execução, segundo dados avançados pelo Ministério da Administração do Território, mais de 500 projetos com uma execução financeira de mais de 20 mil milhões de kwanzas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje regressam ao campo os dois líderes do campeonato, Porto e Benfica, que nos seus primeiros jogos após a interrupção de quase 3 meses do coronavírus, não tiveram bons resultados. Porto perdeu com o Famalicão por 2-1, Benfica empatou com o Tondela. O regresso dos campeonatos através da Europa está a provocar estatísticas interessantes. O fator casa deixou de ter a influência que geralmente tem, indicam esses resultados. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, falou ontem sobre esta questão.
O público é sempre a mais-valia, os adeptos são a mais-valia. E os nossos, que nós conhecemos da forma que se manifestam durante o jogo todo, é verdadeiramente uma perda grande para nós, para o grupo de trabalho, mas isso é a realidade. Temos que aceitar. Se me perguntar a mim se havia condições ou se há condições para meter público nos estádios, eu acho que sim, mas isso já entrava aqui noutra discussão.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje recebe o Marítimo. Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, foi convidado a comentar o facto de que na primeira jornada, após o regresso, nenhuma das quatro equipas do topo ganhou.
O tempo de preparação condiciona. O facto de não haver também adeptos no estádio é algo que nós estamos a viver pela primeira vez. Mas isso é para todos, são apenas reflexões que nós podemos ter, só estas duas ou três coisas de estar três meses sem competir, ter apenas, teoricamente, partindo do princípio que toda a gente, nas quatro semanas, só teve duas para trabalhar em termos coletivos, não haver os habituais jogos de treino para se preparar em tudo, quer psicologicamente, quer da adaptação, jogar contra adversários, quer o facto de não haver pontos, são pontos que temos que ter em consideração. Por isso, já aconteceu na Alemanha, aconteceu em Portugal e tem acontecido um pouco por todo o lado. Por isso. Mas uma coisa é essa reflexão, outra coisa é a situação que nós estamos a viver e, repito, a obrigação de vencer, de marcar gols e de fazer cada vez mais e melhor e confiantes e unidos para o jogo de Portimão.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que após o empate na jornada anterior, tem agora que derrotar o Portimonense em penúltimo lugar.
Temos 27 pontos para disputar e a nossa mentalidade é sair deste jogo, onde criámos este conjunto de oportunidades em que não conseguimos marcar o gol que nos davam os 3 pontos que nós pretendíamos. E seguir em frente, criar o mesmo volume de jogo ofensivo e marcar gols e vencer o jogo. Para o adversário, muito competente, na minha opinião. Eles lutam pela permanência. Nós lutamos por um objetivo maior de vencer o campeonato. São 3 pontos e queremos conquistar estes 3 pontos para o nosso lado.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Ontem a equipa sensação do campeonato português, o Famalicão, que na época passada estava na 2ª divisão, venceu no campo do Gil Vicente por 3-1 e igualou o Sporting na 4ª posição. O Sporting tem um jogo em atraso, joga na 6ª-feira. Ontem, na Alemanha, chegou ao fim o sonho de uma equipa da 4ª divisão chegar ao final da Taça da Alemanha. Foi num estádio vazio, sem público, num jogo fantasma, que Saarbrücken perdeu com o Bayer Leverkusen por 3-0, e Saarbrücken sentiu a falta do seu público. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Taça da Alemanha. Bayern de Munique recebe o Eintracht de Frankfurt. Na Guiné-Bissau abre-se um novo capítulo do debate jurídico. Isto depois da candidatura de Domingos Simões Pereira e do pai IGC ter interposto uma ação judicial no Tribunal de Justiça da Comunidade Económica e Desenvolvimento da África Ocidental, a CDAO, ação essa contra a própria organização subregional. O objeto da queixa visa anular o reconhecimento do Umaro Sissoko Embalo por parte da CDAO como vencedor das eleições presidenciais. Lassana Kassama.
O jurista guinense Carlos Jamain, que preside igualmente a Comissão sobre a Revisão Constitucional, criada por Umaro Mokhtar Sissoko Embalo, acredita que da decisão do Tribunal de Justiça da CDAO não se pode esperar a anulação do reconhecimento feito pela organização face ao, até aqui, o autoproclamado Presidente da República.
O ato do reconhecimento é um ato meramente político e depende das organizações e dos Estados que reconhecem. As eleições são um ato interno. Significa que dificilmente poderá obter uma anulação do reconhecimento e, consequentemente, digamos assim, a satisfação por parte do PSGC.
Mas sobre a matéria, outro jurista guinense, Luís Vaz Martins, igualmente antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, tem uma opinião contrária à de Carlos Jamain.
Há todas as condições para o tribunal pronunciar.
Lassana Kassama, a Voz da América em Bissau.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Lassana Kassama vai ter mais reações a esta questão que envolve a Guiné-Bissau e a CDAO. A segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel, mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
Meninos, você fica dandê. A nossa língua fica dandinda, olê. Meninos, você fica dandê. Thank you.
estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 10 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, a mais Miguel ao microfone, votos de boa escuta neste dia especial para os portugueses. É o dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Hoje nas notícias, especialistas alertam que a maior recessão económica mundial de 100 anos vai se registrar este ano. Dezenas de pessoas mortas por combatentes islâmicos na Nigéria e o Congresso americano inicia audiências sobre reformas na polícia. A Voz da América transmite em onda média por Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em áudio, texto e vídeo e a nossa referência é simples. VOA Português no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias neste 10 de junho de 2020 com João Santa Rita.
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, disse que a pandemia do coronavírus provocou a maior recessão económica em quase 100 anos e avisou que a situação poderá piorar antes de começar a melhorar. Numa conferência de imprensa em Paris, o secretário-geral da organização, Angel Gurria, disse que este ano a economia global poderá ter um declínio de 6%, a maior queda nos 60 anos de existência da organização. Gurria disse que centenas de milhões de pessoas perderam os seus empregos, sendo as atividades mais afetadas o turismo, viagens aéreas e pequenas e médias empresas. Na Nigéria, combatentes do Grupo Islâmico da África Ocidental mataram na terça-feira 69 pessoas num ataque a uma aldeia pastoril do nordeste do país, isto de acordo com um relatório divulgado hoje por elementos de segurança. Os assaltantes atacaram a aldeia de Felo, no distrito de Gúbio, no estado de Borno. Várias fontes disseram que o número inicial de 59 mortos, comunicado na terça-feira, foi revisto após a descoberta de 10 novos corpos em redor da aldeia. O Congresso americano iniciou hoje audiências sobre reformas no modo de atuar da polícia, na sequência da morte do africano-americano George Floyd, que morreu quando foi preso pela polícia em Minneapolis e cuja morte provocou manifestações através dos Estados Unidos e outras partes do mundo. O seu irmão, Philonis Floyd, falou perante o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes e apelou aos legisladores para tomarem medidas urgentes. O Comitê Judicial do Senado, controlado pelos republicanos, planeia audiências na próxima semana. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu ao Mali que investigue a morte de várias pessoas no centro do país, por suspeita de que as forças armadas possam estar envolvidas. Borrell disse que a União Europeia expressou a sua indignação e profunda preocupação com o que constitui uma clara violação dos direitos humanos, após terem sido assassinadas mais de 40 pessoas, incluindo mulheres e crianças, entre os dias 3 e 5 deste mês. O coordenador da política externa da União Europeia acrescentou que o Bloco está totalmente mobilizado em conjunto com os Estados da região do Sahel para alcançar a estabilidade, desenvolvimento e segurança na região. A Turquia rejeitou hoje uma proposta do Egito para um cessar-fogo na Líbia, afirmando que a proposta visa tentar salvar forças rebeldes de Khalifa Haftar, na sequência do colapso da sua ofensiva contra a capital de Trípoli. O Egito apoia Haftar e a Turquia, o governo sediado em Trípoli e reconhecido internacionalmente. A Rússia e os Emiratos Árabes disseram apoiar a proposta egípcia. A Rússia e os Emiratos têm sido os principais fornecedores de ajuda ao líder rebelde Khalifa Haftar. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram a guerra na Líbia numa conversa telefónica na segunda-feira, disseram as autoridades turcas. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse que os dois chefes de Estado concordaram em analisar em conjunto os próximos passos a dar na Líbia. A agência de notícias russa TASS disse que Erdogan discutiu hoje a situação na Líbia com o presidente russo Vladimir Putin, mas não foram dados outros pormenores.
Música.
Voz da América, notícias em português para o mundo. Começamos hoje em Moçambique. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, isto em Moçambique, exige o cumprimento da promessa do governo de apresentação de um relatório sobre a morte de 52 jovens em Chitache, Moidumbi, na província de Cabo Delgado, no mês de abril. Na altura, foi reportado que eles foram mortos pelo grupo de insurgentes após terem recusado integrar as suas fileiras. Adriano Nuvunga, investigador e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, questiona o que chama de silêncio perturbador das autoridades.
Este atraso sugere que o governo não está a levar a sério o sangue derramado destes jovens. O nosso entendimento é de que, tendo o governo falhado na proteção a civis, incluindo estes jovens, devia, como prometeu, ter encetado logo os esforços e trazer trabalho para mostrar à sociedade que valoriza as vidas humanas e se preocupa com as vidas humanas. Então, isso nos preocupa, esse silêncio, depois desse tempo todo, e recordar que se o Estado se pronunciou naquele tempo, foi devido à pressão da sociedade civil. E nos parece que o governo pensa que esse assunto vai sair do domínio público e pode, por via disso, passar para o esquecimento.
Isto pode contribuir para que as pessoas não tenham confiança no Estado que diz que está para protegê-las?
Claramente. E os trabalhos que temos estado a fazer na zona sugerem que o nível de confiança da sociedade e dos jovens em particular em relação ao Estado é mínima. E deixar o massacre de Chitache sem esclarecimento, sobretudo as circunstâncias em que ele aconteceu, é perpetuar esta ideia de ausência do Estado e, por via disso, recrudescer, no lugar de reduzir o nível de insatisfação perante o Estado, continuar essa imagem de falta de confiança pública, e particularmente dos jovens, nesse Estado que tem a responsabilidade não só de resolver e terminar o conflito, mas, sobretudo, a questão de promover o desenvolvimento que é que os jovens precisam na zona.
Era Adriano Nuvunga, investigador e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique. Ainda nesta emissão, voltaremos a ter atualização sobre a Covid-19 em Moçambique, mas para já falemos de outros países de língua portuguesa. A Guiné-Bissau tem 1.389 casos acumulados e 12 mortes. São Tomé e Príncipe tem 611 casos, dos quais 97 anunciados ontem, terça-feira. E o Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje mais 30 casos novos da Covid-19 no país, dos quais 29 na Ilha de Santiago, o epicentro desta pandemia. A Ilha de São Vicente registrou mais um caso importado da Ilha do Sal. No total, o país tem 615 casos acumulados. Neste país, as instituições de microcrédito retomaram a atividade de financiamento de pequenos e médios negócios. Eugênio Teixeira.
A estrutura de microcrédito, de acordo com o seu responsável, João da Luz, está igualmente aberta para renegociar a dívida dos seus clientes.
Havendo alguma dificuldade, alguma paragem durante este período, nós estamos abertos, disponíveis para continuar a atender em condições boas, em condições vantajosas, para estas pessoas poderem retomar os seus negócios em condições de superar os atrasos e as perdas que tiveram durante esse tempo.
Na mesma linha, a OM Crédito já está a trabalhar com os seus clientes no sentido de procurar as melhores vias para o pagamento dos empréstimos contraídos. A presidente da instituição, Edelina Freire, disse que nos meses de abril e maio, apenas 25% dos clientes conseguiram honrar os compromissos.
Temos 25% de crédito, mas
parar, uma situação complexa, resultante da paralisação total da atividade das micro e microempreendedores, portanto, dos nossos clientes. E nós estamos abertos a nessa renegociação, porque sabemos que a única via de retomar é renegociar, é atribuir novos créditos, estabelecer períodos de demora, redefinir taxas de juros para que eles retomem as suas atividades económicas e possam ter uma situação estável a curto ou médio prazo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Agora vamos a Moçambique, onde foram registrados hoje mais 19 casos, passando o país a ter 472 casos da Covid-19. Os detalhes foram apresentados pela Diretora Nacional de Saúde, a Dra. Rosa Marlene.
O nosso país conta com, atualmente, 472 casos positivos registrados de infecção de Covid-19, sendo que 429 são de transmissão local e 43 casos de Covid-19 são importados. Dizer que sobre os 19 casos hoje reportados, são todos de nacionalidade moçambicana, 9 são da província de Nampula, 8 são casos da província de Maputo e 2 são da cidade de Maputo. 12 casos são de sexo masculino, 4 casos são adolescentes e jovens, na faixa etária de 15 a 24 anos de idade, e outros casos são em crianças menores de 14 anos. Os casos hoje reportados, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, encontram-se em isolamento domiciliar e neste momento decorre o processo do mapeamento dos possíveis contactos. Gostaríamos de informar que o nosso país tem neste momento 6 pessoas internadas na província de Nampula devido à Covid-19, mas todos apresentam-se com uma boa evolução clínica e continuamos, infelizmente, com os nossos 2 óbitos devido à Covid-19.
Rosa Marlene, Diretora Nacional de Saúde de Moçambique, e atualização sobre a Covid-19 num país que já pensa na reabertura das escolas. Uma reportagem de William Mapote.
Já a pensar no final de mais um mês de estado de emergência, o governo e as instituições de ensino já equacionam o regresso às aulas. Uma das propostas em cima da mesa aponta para um regresso faseado, com as classes com exame a serem as primeiras, na primeira quinzena de julho. O Ministério da Educação olha para este timing com algumas reticências. Guina Gibunda e a porta-voz.
Não sabemos se daqui a um mês, daqui a dois, o que é que vai acontecer, que situações concretas nós temos nas nossas escolas.
A Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga instituição de ensino superior público no país, reconhece que nada será igual no regresso e já faz a sua equação. Orlando Quilambo é o reitor.
O que eu espero que no futuro há de acontecer é que vamos continuar a lecionar nesta forma híbrida, em que uma parte é presencial e outra é virtual, porque eu acredito que as condições de distanciamento social se resolvam a curto prazo.
Neste momento, tudo ainda são propostas, mas tendo em conta a subida do número de casos da Covid-19, pandemia que determinou o encerramento das aulas, vários pais e encarregados de educação dizem que não vão deixar os seus filhos expostos numa eventual retoma.
Eu acho que podemos já ter mais contaminações neste caso.
Eu não estou a ver. Não estou a ver, porque essas crianças daqui, da Plana Caniça, da maneira que estão a ver, mesmo agora estão aqui a girar. Não tem máscara, não tem nada. Já na escola vai ser pior.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Depois de Moçambique, vamos a Angola com o João Santa Rita.
O Ministério Público revelou que está para breve o julgamento do antigo administrador municipal de Benguela, Carlos Bordado. Ele é um dos suspeitos do desvio de quase 900 milhões de kwanzas do maior mercado informal. Guardado era também o primeiro secretário municipal do MPLA, está em liberdade provisória após ter cumprido prisão preventiva. Vai igualmente a julgamento a ex-administradora do município da Bahia, Farta Maria João, num outro processo de peculato e corrupção. João Marcos.
O anúncio feito pelo subprocurador-geral cessante Herculano Chilanda chega numa altura em que a Inspeção de Finanças tenciona alterar o modelo de gestão do Mercado do 4, o epicentro do processo, exigindo à administração municipal um concurso público e pagamentos a privados por via de ordens de saque, conforme apurou a Voz da América. Debaixo deste clima de tensão, com a empresa gestora, a Transmaia e a Associação de Feirantes em rota de colisão, vai a julgamento Carlos Guardado, uma vez reunidos os elementos de prova, segundo o magistrado. Agora no Tribunal da Relação, atualmente com um novo subprocurador-geral da República, titular na província, Carlos Santos, vindo de Malange, Benguela tem 33 processos de corrupção em instrução preparatória. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, enquanto os protestos foram a morte de um homem negro sob custódia policial, estamos a falar de George Floyd, continuavam pela terceira semana, o presidente Donald Trump voltou aos posts no Twitter que parecem visar alimentar a divisão e glorificar a violência policial. Analistas olham como a abordagem combativa de Trump pode ter lugar no momento em que é uma manifestação nacional notável de empatia pela comunidade africano-americana. Ana Guedes.
O vídeo de um homem de 75 anos a ser empurrado pela polícia em Buffalo, New York, na semana passada, tornou-se viral. Os dois polícias envolvidos foram acusados de agressão em segundo grau, mas o presidente Donald Trump reacendeu a polémica na terça-feira, tweetando um vídeo de um grupo de extrema-direita, apresentando uma teoria de conspiração não comprovada de que o homem estava a tentar bloquear equipamentos de comunicação da polícia. A Trump acusou de ser um provocador da Antifa, dizendo que caiu mais do que foi pressionado a cair. O tweet de Trump é o mais recente de uma série de comentários que alimentaram a ira e a divisão racial numa nação abalada há com mais duas semanas de instabilidade pela morte de George Floyd, um negro que morreu sob custódia de um polícia branco, Norman Ornstein, do American Enterprise Institute.
This is not a president who is...
Este não é um presidente capaz de analisar as turbulências no país e tentar encontrar formas de sarar feridas e aproximar as pessoas de uma maneira mais alargada. O seu sucesso, como ele o vê, baseia-se em atacar ainda mais severamente qualquer pessoa que o critique e em tentar estimular divisões e a sua própria base.
Uma base que pode estar a ficar ainda mais pequena. Pesquisas recentes mostram que 76% dos americanos, incluindo 71% de brancos, consideram o racismo e a discriminação um grande problema nos Estados Unidos, comparados com 50% em 2015. Jonathan Meltz, professor de psicologia.
Muitos americanos brancos estão a acordar para a realidade de que faziam parte de um sistema que talvez os privilegiasse, mas que tem implicações terríveis para a justiça social e para todos os outros.
Uma pesquisa também mostra que 78% dos americanos apoiam os protestos e 57% acredita que os polícias têm maior probabilidade de tratar injustamente os negros. Essa mudança de atitudes contribuiu para mudanças no terreno. Alguns presidentes camarários concordaram em redirecionar os fundos da polícia para serviços sociais, uma ideia percebida como radical há apenas alguns anos, mas em encontro com as autoridades policiais na segunda-feira, a Trump rejeitou os pedidos para retirar fundos à polícia e a noção de racismo institucionalizado na aplicação da lei.
Às vezes vemos coisas horríveis, como testemunhamos recentemente, mas digo 99,9%, mas vamos lá, com 99% delas são ótimas. Ótimas pessoas.
A secretária de imprensa da Casa Branca diz que Trump está a combater o racismo, garantindo oportunidades económicas para os americanos negros e pressionando por reformas da justiça criminal. O presidente falou com a família de George Floyd por telefone, mas não se encontrou com representantes ou manifestantes da comunidade negra. O seu rival eleitoral, Joe Biden, reuniu-se com a família de Floyd e os líderes negros. Enquanto as pesquisas mostram que os americanos veem Biden como mais empático do que Trump, o candidato presidencial democrata até os seus próprios desafios, segundo Norman Ornstein.
Ele terá que adotar uma linha ténue para obter apoio, como fez no passado com os agentes da lei, ao mesmo tempo que apela a uma transformação dramática na maneira como lidamos com a polícia e a violência policial no país.
Biden denunciou os tumultos e também rejeitou pedidos de retirar financiamento à polícia. Ele está a concentrar-se nas reformas policiais e prometeu ação para reverter o racismo sistémico.
A morte repentina do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, ontem surpreendeu os observadores e atores da política africana, embora aos 55 anos estivesse no fim do mandato. Nkurunziza governou o Burundi com mãos de ferro durante 15 anos, incluindo um controverso terceiro mandato em que centenas de pessoas foram mortas em protestos e mais de 500 mil fugiram do país. Com o novo presidente eleito no mês passado, sob forte acusação de fraude, poucos acreditam em mudanças neste país. Álvaro Lugero Andrade.
O Burundi deu início hoje a 7 dias de luto após a morte do presidente Pierre Nkurunziza num hospital na cidade de Karuzi. O governo disse que Nkurunziza morreu de paragem cardíaca, mas há especulações de que a causa possa ter sido a Covid-19. A imprensa local informou que a esposa do falecido presidente foi levada de avião para um hospital de Nairobi na semana passada após contrair o vírus. Nkurunziza deveria deixar o cargo em agosto e entregar o poder ao vencedor da eleição do mês passado, o general aposentado do exército Evariste Ndayishimiye. Domitien Ndayizeye entregou o poder a Nkurunziza em 2005, no final da Guerra Civil do Burundi. Ele disse que a principal tarefa dada a Nkurunziza foi a de implementar um acordo político entre a maioria Hutu e a minoria Tutsi.
When we come to power, we have just finished to agree about Arusha Agreement.
Quando ele chegou ao poder e estávamos prestes a concluir o acordo de Arusha, foi decidido que ele implementaria o acordo de Arusha. Ele fez o seu melhor. Talvez tenha tido alguns problemas que não conseguiu resolver e acho que o próximo presidente vai dar continuidade. O acordo assinado na Tanzânia pôs fim a uma guerra civil que matou mais de 300 mil pessoas. Alguns políticos da oposição acusaram o falecido presidente de violar a Constituição quando ele concorreu a um terceiro mandato em 2015. O governo também foi acusado de armar a ala juvenil do partido no poder, conhecida como Imbonerakure, que protagonizou terror junto dos opositores. Luís Mudge, um pesquisador da Human Rights Watch no Burundi.
Most of my time I was documenting abuse.
Na maioria das vezes eu documentava abusos cometidos por Imbonerakure, que eram as milícias juvenis alinhadas com o partido dominante, e muitos desses crimes eram realizados de forma quase oculta. Mas o que realmente vimos após 2015 foi que Nkurunziza deu sinal verde às milícias juvenis para executarem essa polícia de terror em todo o país. A ascensão de Imbonerakure é a característica definidora do legado de Nkurunziza a nível dos direitos humanos. Em 2017, o Burundi tornou-se no primeiro país a se retirar do Tribunal Penal Internacional, depois do governo ter sido acusado de cometer crimes contra a humanidade. O Executivo também fechou o Gabinete das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e, no mês passado, expulsou funcionários da Organização Mundial da Saúde que denunciavam a falta de transparência nos dados da pandemia da Covid-19. Na semana passada, 4 jornalistas foram presos e condenados a 2 anos e meio de prisão por investigar distúrbios políticos no noroeste do país. Mudge diz que a situação dos direitos humanos pode não melhorar com a morte de Nkurunziza. Acho que não veremos muitas mudanças com a morte de Nkurunziza no que diz respeito ao padrão dos direitos humanos. Foi além de uma só pessoa, é o sistema. Creio que, infelizmente, teremos dias sombrios pela frente. Por enquanto, o presidente do Parlamento está encarregue dos destinos do país, até a posse do presidente eleito Evariste Ndayishimiye, a 20 de agosto.
Obrigado, Álvaro. Continuando, a Ana Guedes fala sobre o Índice Global da Paz 2020 do Instituto de Economia e Paz, com sede na Austrália, que revela hoje que o mundo ficou menos pacífico.
O relatório diz que o mundo está hoje menos pacífico, entre outros fatores, devido ao aumento nas tensões causadas por crises políticas e económicas e temores de uma explosão de violência em breve, devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Na lista dos 163 países analisados, Angola integra o grupo de baixo nível de paz, na posição 91ª, enquanto mais abaixo está o Moçambique, em 99, e a Guiné-Bissau está na posição 101. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não foram analisados. A África subsaariana registrou maior aumento de tumultos em torno de 800%. A região foi cenário ainda de 42,6% de manifestações violentas em todo o mundo, com a Nigéria a ser apontada como o principal responsável por esse número. Quanto aos restantes países lusófonos, Portugal está no pódio entre os países com uma melhor situação de paz no mundo, terceira, enquanto o Brasil caiu 10 lugares, integra o grupo dos Estados com pior situação de paz, ao ocupar a 126ª posição. Os três primeiros países africanos citados são as Maurícias, em lugar 23, Botsuana está em 33 e o Gana é o 43º.
Caminhando para o final, novamente o João Santa Rita para falar, tal como sempre acontece, do desporto.
Página Esportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje regressam ao campo os dois líderes do campeonato, o Porto e o Benfica, que nos seus primeiros jogos, após a interrupção de quase 3 meses do coronavírus, não tiveram bons resultados. Porto perdeu com o Famalicão por 2-1, Benfica empatou com o Tondela. O regresso dos campeonatos através da Europa está a provocar estatísticas interessantes. O fator casa deixou de ter a influência que geralmente tem, indicam esses resultados. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, falou ontem sobre esta questão.
O público é sempre a mais-valia, os adeptos são a mais-valia. E os nossos, que nós conhecemos da forma que se manifestam durante o jogo todo, é verdadeiramente uma perda grande para nós, para o grupo de trabalho. Mas isso é a realidade. Temos que aceitar. Se me perguntar a mim se havia condições ou se há condições para meter público nos estádios, Eu acho que sim, mas isto já entrava aqui noutra discussão.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje recebe o Marítimo. Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, foi convidado a comentar o facto de que na primeira jornada, após o regresso, nenhuma das 4 equipas do topo ganhou.
O tempo de preparação condiciona. O facto de não haver também adeptos no estádio é algo que nós estamos a viver pela primeira vez. Mas isso é para todos, são apenas reflexões que nós podemos ter. Só estas duas ou três coisas de estar 3 meses sem competir, ter apenas, teoricamente, partindo do princípio que toda a gente, nas 4 semanas, só teve 2 para trabalhar em termos coletivos, não haver os habituais jogos de treino para se preparar em tudo, quer psicologicamente, quer da adaptação, jogar contra adversários, quer o facto de não haver pontos, são pontos que temos que ter em consideração. Por isso, já aconteceu na Alemanha, aconteceu em Portugal e tem acontecido um pouco por todo o lado. Por isso. Mas uma coisa é essa reflexão, outra coisa é a situação que nós estamos a viver e, repito, a obrigação de vencer, de marcar gols e de fazer cada vez mais e melhor, e confiantes e unidos para o jogo de Portimão.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que após o empate na jornada anterior, tem agora que derrotar o Portimonense em penúltimo lugar.
Temos 27 pontos para disputar e a nossa mentalidade é sair deste jogo, onde criámos este conjunto de oportunidades em que não conseguimos marcar o gol que nos dava os 3 pontos que nós pretendíamos. E seguir em frente, criar o mesmo volume do jogo ofensivo, marcar gols e vencer o jogo. Para o adversário, muito competente, na minha opinião. Eles lutam pela permanência. Nós lutamos pelo objetivo maior de vencer o campeonato. São 3 pontos e queremos conquistar estes 3 pontos para o nosso lado.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Ontem, a equipa sensação do campeonato português, o Famalicão, que na época passada estava na 2ª divisão, venceu no campo do Gil Vicente por 3-1 e igualou o Sporting na 4ª posição. O Sporting tem um jogo em atraso, joga na 6ª-feira. Ontem, na Alemanha, chegou ao fim o sonho de uma equipa da 4ª divisão chegar ao final da Taça da Alemanha. Foi num estádio vazio, sem público, num jogo fantasma, que Saarbrücken perdeu com o Bayer Leverkusen por 3-0, e Saarbrücken sentiu a falta do seu público. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista da Taça da Alemanha. Bayern de Munique recebe o Eintracht de Frankfurt.
Em destaque hoje nas notícias, há um aviso de especialistas de que a maior recessão económica mundial dos últimos 100 anos vai acontecer este ano. dezenas de pessoas mortas por combatentes islâmicos na Nigéria e Congresso americano inicia audiências sobre reformas na polícia. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã neste canal do horário para mais notícias. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 10 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no seu computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o CDE avisa para a maior recessão económica mundial dos últimos 100 anos. Dezenas de pessoas mortas por combatentes islâmicos na Nigéria e Congresso americano inicia audiências sobre reformas na polícia. Voz América, emissão de quarta-feira, hoje é dia da agenda africana, mas à frente vamos falar sobre os interesses da Rússia em África. Em Moçambique, o Instituto da Comunicação Social da África Austral, o MISA Moçambique, disse hoje que os dois jornalistas detidos ontem em Sofala, indiciados no crime de corrupção passiva, podem estar a ser alvo de manipulação e encenação. Existem fortes indícios de manipulação, encenação, mau uso do poder do Estado, lê-se numa nota da imprensa do MISA Moçambique distribuída hoje pela organização. Em causa está a detenção de dois jornalistas acusados pelo Gabinete de Combate à Corrupção de terem recebido subornos para não publicarem uma matéria relacionada à violação das regras do estado de emergência num hotel em Sofala. Para o MISA Moçambique, tratando-se de um ato de corrupção passiva, sob o qual os jornalistas são acusados, deve haver o corruptor ativo, sustentando que o proprietário do estabelecimento devia ter sido detido. É um assunto que estamos a acompanhar e que vamos desenvolver na nossa página voaportugues.com. Atualizando agora a Covid, os países que apresentaram números hoje, Moçambique e Cabo Verde. O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje mais 30 casos do novo coronavírus, dos quais 29 na Ilha de Santiago, epicentro da doença, o outro em São Vicente. O arquipélago contabiliza no total 615 casos, dos quais 314 estão ainda ativos. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló deve alargar hoje o estado de emergência que termina nesta quarta-feira. Ontem, o governo pediu a prolongação do estado de emergência depois de a alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Rubalo Correia Silva, ter apresentado um quadro difícil da pandemia. O país registrava até ontem 1.389 casos. Moçambique anunciou hoje um aumento de 19 casos. Assim, o total ascende a 472. As autoridades, no entanto, debatem para quando a reabertura das aulas. William Mapote.
Já a pensar no final de mais um mês de estado de emergência, o governo e as instituições de ensino já equacionam o regresso às aulas. Uma das propostas em cima da mesa aponta para um regresso faseado, com as classes com exame a serem as primeiras, na primeira quinzena de julho. O Ministério da Educação olha para este timing com algumas reticências. Guina Gibunda, e a porta-voz.
Não sabemos se daqui a um mês, daqui a dois, o que é que vai acontecer, que situações concretas nós temos nas nossas escolas.
A Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga instituição de ensino superior público no país, reconhece que nada será igual no regresso e já faz a sua equação. Orlando Quilambo é o reitor.
O que eu espero que no futuro há de acontecer é que vamos continuar a lecionar nessa forma híbrida, em que uma parte é presencial e outra é virtual, porque eu acredito que as condições de distanciamento social se resolvam a curto prazo.
Neste momento, tudo ainda são propostas, mas tendo em conta a subida do número de casos da Covid-19, pandemia que determinou o encerramento das aulas, vários pais encarregados de educação dizem que não vão deixar os seus filhos expostos numa eventual retoma.
Eu acho que podemos já ter mais contaminações neste caso.
Eu não estou a ver. Não estou a ver, porque essas crianças daqui, da Plana Caniça, da maneira que estão a ver, mesmo agora estão aqui a girar. Não tem máscara, não tem nada. Já na escola vai ser pior.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, rubrica semanal Agenda Africana. A África, última fronteira do capitalismo, uma afirmação prognóstico do filósofo e cientista político camarunês Achille Mbemba, ganha ao que parece um novo participante, a Rússia, que nos últimos anos tem investido muito no continente. No ano passado, o presidente Vladimir Putin organizou uma cimeira onde abriu os cordões à bolsa do investimento em África, com comércio e exploração de recursos naturais na agenda. Sem esquecer, uma maior presença política e principalmente militar. As importações de produtos russos aumentaram mais de 150% nos últimos anos e a Rússia já é um importante exportador de armas para o continente. Para analisar os interesses e o futuro da presença russa no continente, conversei com os investigadores e docentes de Relações Internacionais Mohamed Yassine, de Moçambique, e Osvaldo Mboko, de Angola. Ambos destacam os contactos diretos entre vários líderes africanos e Moscovo, desde o tempo do apoio soviético à luta pela independência. Mohamed Yassine.
A Rússia, depois de muitos anos, mostra um interesse ao continente e existem áreas específicas na qual precisam ser observadas. Uhum. A primeira é a área comercial. Está sabido que a África continua sendo um continente que mais recursos naturais tem por serem explorados e a Rússia precisa desses recursos. A outra questão é a relação do passado que a Rússia teve com a África, na altura da libertação dos países africanos, na qual a Rússia volta a repor esta relação e aí ter uma aceitação por parte dos países africanos. Ou seja, reconhecem a União Soviética antiga, agora transformada em Rússia, e por ver este interesse da Rússia, automaticamente reduz o efeito americano no continente e volta-se para a Rússia. A outra questão é a questão do combate ao terrorismo, onde a Rússia, de certa forma, através da sua capacidade tecnológica e não, passou a fornecer aos países africanos mecanismos de combate ao terrorismo. Uhum. E a outra questão, que é comercial, tem a ver com os empréstimos com juros bonificados para os países africanos. Quando me fala de países onde a Rússia tem uma influência significativa hoje em dia, ou podíamos olhar para a questão da Angola, olhar para Moçambique, olhar para a Etiópia, ou olhar para a República Centro-Africana, olhar para países onde no passado a Rússia foi preponderante para a sua libertação. E por coincidência ou não, são também uma parte dos países que têm recursos naturais ainda exploráveis.
Uhum.
Então, para além da parte do ponto de vista de geopolítica de expansão por parte da Rússia, que seria, nesse caso, a recuperação da sua cooperação continental, porque os Estados Unidos nunca teve no passado, do ponto de vista de libertação aos países africanos, a Rússia, depois da conferência Sochi, está numa posição confortável em ter aceitação desses países.
Uhum.
A outra questão que é de extrema relevância é que a maior parte dos atuais governantes foram no passado estudantes da Universidade Patrício Lumumba na Rússia.
Uhum.
O que significa que na altura do tempo da libertação muitos estudantes africanos foram para a Rússia estudar no âmbito da cooperação e hoje são chefes de Estado. Daí esta relação ser uma relação quase sem barreiras.
Osvaldo Mboko também destaca essa influência que pode estar a ser resgatada.
Se partimos do pressuposto que a Rússia herdou o património da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética, conseguiríamos entender que a já se apresenta a Guerra Fria, pelos apoios que foi prestando aos movimentos de libertação nacional. E tal como as outras potências mundiais, elas têm procurado espaços fora das suas fronteiras, fora do seu território, têm procurado espaços para poder cooperar. E a África tem se tornado, nos últimos tempos, um destino privilegiado destas mesmas superpotências. Basta nós olharmos para o número de cimeiras que vão decorrendo ao nível do continente africano, nomeadamente a FOFACS na África, a União Europeia África, as questões que têm a ver com o acordo econômico, o AGOA que existe com, de África com os Estados Unidos da América, mostra essencialmente o interesse que essas superpotências têm em cooperarem com os Estados africanos do ponto de vista comercial. E olhamos as duas grandes superpotências, essas duas grandes superpotências, para além de interesses comerciais que têm a nível do continente africano, também têm a perspectiva da segurança. E digo nomeadamente das bases militares que quer os Estados Unidos, quer a China tem em África, pela posição também estratégica que a África tem, e outras questões mais. Mas eu olho esse retorno da Rússia para o território africano numa perspectiva de procura de novos mercados para escoar o seu próprio produto e estreitar as relações comerciais, segundo por uma questão também de estratégia, de geopolítica e geoestratégia de uma permanência militar a nível do continente. Nós assistimos uma cena que a Rússia realizou, salvo erro, no ano passado, em África, em que estava por cima da mesa um modelo de cooperação, mas a grande questão aqui é que a Rússia, do ponto de vista tecnológico, de produção de outros produtos, também não apresenta grande vantagem para aquilo que a África precisa agora. A Rússia tem a sua economia muito ancorada nas questões que têm que ver com o petróleo e o gás natural, mas não tem uma diversificação e tanto como outros países mais desenvolvidos. Isso também briga um pouco os interesses russos numa troca comercial com o próprio continente africano. E aí surge uma outra visão da necessidade da Rússia inverter a pirâmide das relações com a África, mas numa perspectiva de segurança, porque sabemos nós que a Rússia é a segunda maior potência militar, e infelizmente a África é um dos palcos mais sedentos a nível do mundo em termos de conflitos. Então, por um lado, não simplesmente para vender material bélico, mas aí também poderia se assistir numa cooperação de assistência militar para esses estados que estiverem interessados nos serviços prestados pela Rússia.
Começa uma vertente de aproximação da Rússia à África, com Moscou a necessitar de mercado, mas também de produtos africanos, como os recursos naturais. Nesse comércio, as armas podem ser também determinantes. Aliás, Rússia é um importante exportador de armas no mundo. Em 2015, a África respondia por 12% do mercado de armas e 35% delas são russas. E há espaço para esse comércio crescer. O investigador Osvaldo Mboko aponta este caminho.
poderá crescer se de facto a Rússia souber fazer leitura da conflitualidade que existe no continente africano e buscar soluções. E aproveitar também o papel que a Rússia tem ao nível do sistema internacional e a sua permanência no Conselho de Segurança das Nações Unidas como um elemento importante para ajudar os Estados africanos em várias resoluções de interesse comum. Mas aqui também importa referenciar que no ano, há dois anos, o fluxo de comércio entre, ou então as trocas comerciais da Rússia com o continente africano já foi superior em termos alimentares em relação a as questões ligadas ao próprio armamento.
Uhum.
E se olharmos, o país que tem o maior fluxo comercial com a Rússia é o Egito. É o Egito, aproximadamente com 40% do total do próprio continente. Mas eu ainda acho que a Rússia vai procurar racionalizar ao máximo a sua capacidade militar e, ao meu entender, pelos dados que também acabas de oferecer, poderá pesar ainda mais na balança os aspectos ligados ao próprio material bélico do que outros produtos que poderia se negociar neste quadro. Há também um grande interesse por parte de alguns Estados africanos, quando está rolando, que o presidente já tinha manifestado isso, da intenção de termos uma indústria de montagem e armamento em Angola. Então é uma oportunidade que a Rússia poderá olhar, fazer maturar essa ideia e criar um ponto de distribuição e de venda a partir de Luanda, ou então a partir de Angola, para o resto do próprio continente, caso o próprio governo russo, em questões também de treinamento, as questões que têm que ver com logística. Então, há aqui, digamos, um setor que a Rússia poderá explorar e ter os resultados que tem, porque a Rússia hoje também se debate com dificuldades financeiras e procura olhar para a África como uma escapatória para essas dificuldades na procura de novo mercado. Mas claro que, ao meu entender, a Rússia não terá uma presença bastante significativa fora do ramo, ou fora do ramo militar, em comparação com o Japão, com a China, com os Estados Unidos, com a França, que tem uma presença bastante acentuada e bastante vasta em vários setores da vida dos Estados.
Por seu lado, também o investigador Mohamed Yassin, que também vê no mercado de armas um potencial de negócios, adverte para a preocupação com as dívidas que ficarão para as futuras gerações de africanos.
A conferência Sushi trouxe, de certa forma, um mercado aberto para a compra de armas, produzindo dívidas para o continente africano a longo prazo. Se for a ver, ligado a isso também está a exportação de usinas nucleares, a construção de usinas nucleares para a produção de energia. É preciso assumir que a África é um continente que, apesar de ter todos os recursos viáveis para estar todo ele eletrificado, continua acima de 60% da África não eletrificada. Daí a oferta da Rússia para os países africanos de produção de energia nuclear para o consumo doméstico tem sido também um dos atrativos fundamentais. Em relação às armas, de certa forma, sim, mas são muito poucos países que se manifestaram abertamente o interesse de adquirir a nova tecnologia militar por parte da Rússia. Isto porque, a nível da União Africana, o compromisso é que o ano 2020 este seja daqui para frente a África livre de armas. Então, este compromisso assinado pelos chefes de Estado e que entenderam que é preciso que, na verdade, se efetive, impediu os líderes africanos de ir na Rússia seguirem para a compra de armamento, com exceção de alguns países que estão considerados, de certa forma, ditatoriais. Então, a venda de armas não é o grande alavancar da relação com a Rússia. E eu aposto mais na questão económica, na questão de combate ao terrorismo, aos empréstimos bonificados e o reaviver da relação que a União Soviética tinha com os países africanos na altura da libertação dos negros. Isso tem a ver com aspectos culturais e turísticos também.
Neste capítulo, e assina ponto dedo à corrupção e à forma de fazer negócios.
Sim, isso são os contratos de exploração de recursos a longo prazo. Exploração essa que cujo o lucro não beneficia o povo, porque automaticamente tem que pagar a dívida. Por outro lado, enquanto a China não se preocupa com o governo que está, o governo do dia, desde que os seus negócios sejam mantidos tal como foram assinados no passado. É que, fora ver, a maior parte dos países assinaram hipotecando até a exploração dos seus recursos, o povo ressente-se disso. Então, não é uma questão de ideologia, de exportação de ideologia. É um modelo de negócio que garanta para os próximos 30, 40 anos o fornecimento da matéria-prima que esses dois países precisam. Hoje, fora ver, o magnésio, o urânio, até as flores, a Rússia precisa de telas da África. E para tal, precisa de fazer negócios a longo prazo. E com quem pode fazer? Para não clarear os negócios, tem que fazer somente com os governos de dia, sem o conhecimento dos parlamentos.
África, a última fronteira do capitalismo, é uma frase icónica do filósofo e cientista político camerunês Achille Mbembe, e é citada por Oswaldo Mboko, quando lhe questionei se os interesses das potências e as riquezas de África podem ser a pólvora para novos conflitos.
Não chamaria um conflito de grande, mas um conflito de interesse. Conflito de, digamos, da procura de espaços de influência. Claro que isso vai de e quem tiver a maior moeda de troca, com certeza irá dominar os espaços, os espaços que eles vão concorrer e vão se gladiar para ter influência. E aqui, se me permite, poderíamos trazer a citação de Achille Mbembe, que entende que África é a última fronteira do capitalismo, porque as maiores reservas de vida de petróleo e não só de outros recursos naturais têm em África. Então isso obrigará com que a política externa, os instrumentos de política externa desses países sejam muito mais direcionados para o continente africano. E essa corrida de procura de espaço de influência vai surgir uma competição, vai surgir um conflito entre ambos, mas que eu não chamaria de um conflito direto, mas de um conflito sim de interesse, um conflito de procura de espaço de influência, onde a questão da persuasão será o elemento central.
Mohamed Yassine, sobre este aspecto, apresenta o exemplo de Moçambique.
Nós temos com a existência do gás em Palma, os interesses exacerbaram. Nós temos, por um lado, a ExxonMobil, temos a Eni italiana, temos agora a Rosneft da Rússia e temos também a China National Petroleum Company. Quer dizer, essas todas as potências têm um interesse no mesmo lugar. Moçambique tem um historial de um país marxista, comunista, apoiado pela Rússia na totalidade, para uma economia de mercado que, de certa forma, os Estados Unidos é o pilar fundamental.
Uhum.
Então, o que eu prevejo é que se os africanos não tiverem muito bem delineados os seus interesses, poderão ter essas potências a degladiarem-se por causa dos recursos aqui em África. Não entender, a África pode ser a queda de algumas potências do ponto de vista de intervenção ou de geopolítica, mas pode ser o reavivar das outras potências. Outro ponto que eu acho que merece uma análise é que, enquanto os Estados Unidos têm a separação da intervenção para exploração de recursos entre o governo central e as empresas que são, de certa forma, privadas, a Rússia e a China não têm essa denominação. Por norma, têm as empresas estatais a explorar o recurso em África. O que significa que a política de exploração de recursos desses países, seja a Rússia ou a China, tem a relação direta com o governo. Então, posso dizer que esses dois países encontram-se em vantagem em detrimento dos Estados Unidos ou da Itália.
Interesses da Rússia em África, tema desta edição da Agenda Africana. Meus convidados de hoje foram os investigadores e docentes de Relações Internacionais Mohamed Yassine de Moçambique e Osvaldo Mboko de Angola. Sou Álvaro Lugero Andrade, em mais uma edição de Agenda Africana. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, diz que a pandemia do coronavírus provocou a maior recessão económica em quase 100 anos e avisou que a situação poderá piorar antes de começar a melhorar. Numa conferência de imprensa em Paris, o secretário-geral da organização, Angel Gurria, disse que este ano a economia global poderá ter um declínio de 6%, a maior queda nos 60 anos de existência da organização. Gurria disse que centenas de milhões de pessoas perderam os seus empregos, sendo as atividades mais afetadas o turismo, viagens aéreas e pequenas e médias empresas. Na Nigéria, combatentes do Grupo Islâmico da África Ocidental mataram na terça-feira 69 pessoas num ataque a uma aldeia pastoril do nordeste do país, isto de acordo com um relatório divulgado hoje por elementos da segurança. Os assaltantes atacaram a aldeia de Felo, no distrito de Gúbio, no estado de Borno. Várias fontes disseram que o número inicial de 59 mortos, comunicado na terça-feira, foi revisto após a descoberta de 10 novos corpos em redor da aldeia. O Congresso americano iniciou hoje audiências sobre reformas no modo de atuar da polícia, na sequência da morte do africano-americano George Floyd, que morreu quando foi preso pela polícia em Minneapolis e cuja morte provocou manifestações através dos Estados Unidos e outras partes do mundo. O seu irmão, Philonise Floyd, falou perante o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes e apelou aos legisladores para tomarem medidas urgentes. O Comitê Judicial do Senado, controlado pelos republicanos, planeia audiências na próxima semana. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu ao Mali que investigue a morte de várias pessoas no centro do país por suspeita de que as forças armadas possam estar envolvidas. Borrell disse que a União Europeia expressou a sua indignação e profunda preocupação com o que constitui uma clara violação dos direitos humanos após terem sido assassinadas mais de 40 pessoas, incluindo mulheres e crianças, entre os dias 3 e 5 deste mês. O coordenador da política externa da União Europeia acrescentou que o Bloco está totalmente mobilizado em conjunto com os Estados da região do Sahel para alcançar a estabilidade, desenvolvimento e segurança na região. I'm not afraid to die.
terminamos esta emissão de hoje da Voz da América, 10 de junho. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.